Começa o novo programa Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde, com o apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Aqui, falamos sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta.
Olá, olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um programa Pedaleira, como é que você está? Para começar, vocês estão me ouvindo bem? Que para variar, a gente está sempre testando, né, novas formas aqui na nossa transmissão. Estou falando diretamente. Ai, que show! Tudo certo. Então tá bom, maravilha. Estamos aqui na Bicicletaria Cultural e você aí na Rádio Cultura 930. Está seguindo a gente pelo Twitter, Facebook, que mais? Pode ser pelo YouTube. Diz pra gente qual que é o melhor canal que você escolheu para acompanhar. Ah, acabamos de entrar, né, Márcio? Tudo bem, pessoal do estúdio da Rádio Cultura 930, a rádio mais livre de todas? Acabamos, então, de entrar também na transmissão desses outros canais. Então, onde é que você está? Conta pra gente. Twitter, você está no Facebook, você está no YouTube. Conta pra gente, tá? Daí eu vou fazer assim, no meio do programa de hoje, vou fazer uns takezinhos e a gente vai também pro Instagram, por enquanto, ao vivo. Depois a gente fica lá na plataforma, no site, no website da Rádio Cultura, então cultura930.com.br, e aí também a gente vai circular por todos os lugares. Aí depende de você, conto contigo para a gente circular por aí. O programa de hoje está buscando, a gente está finalizando o ano, né? Está fazendo um balanço das coisas boas e ruins, aquilo que a gente quer, que não quer mais, que quer muito mais. Então, a gente está aí na pergunta do programa de hoje é: o que é importante? O que é que você quer ouvir quando o assunto é mobilidade sustentável? Mobilidade ativa? Cicloativismo? Ciclomobilidade? Bicicleta, afinal de contas? O que é importante para você ouvir e que seja tratado? Conta para a gente aqui nas nossas redes, nos nossos canais, tá bom? E, bom, para quem não me conhece, tem todo aquele jargãozinho que eu uso no comecinho, que é como se fosse música nesse programa. Então, com licença, os que já estão carecas de saber, mas para quem não sabe, eu sou mãe, eu sou ciclista, eu sou passageira, sou motorista, sou pedestre, então numa dessas a gente se encontra, não é mesmo? Também sou co-idealizadora da Bicicletaria Cultural, ao lado de Fernando Rosenbaum. Estamos nesse momento aqui, atendendo as pessoas, o movimento da bicicleta chega e vai, temos oficina mecânica, estacionamento, uma loja e um ecossistema. A gente vai fazer um programa especial sobre essa massinha que está virando, esse cimento fértil, que eu costumo dizer, que é a Bicicletaria Cultural. Então, a gente está aí crescendo num ecossistema de agentes, de pessoas que querem impactar, que o que importa realmente é atender as pessoas com o seu serviço, com o seu melhor. Então, a gente em breve vai estar aqui com o ecossistema da bicicletaria para 2023. A gente já trabalhou com o ecossistema aqui na bicicletaria, né? A gente já teve uma agência de arte, uma galeria de arte, a gente já teve um estúdio de performance, um estúdio de Arduino, tipo, tornava-se assim, toda a tecnologia, todas as questões bastante abstratas, tornava-se algo bem prático, mão na massa, assim, né? Como construir os sistemas, coisas que eu nem sei nem dizer, mas foi o Jardim de Volts que a gente teve aqui com o Guilherme Soares e a Simone Bittencourt, foi muito legal. Também já tivemos aqui um ateliê de costura e o que está aqui também está voltando, que é a cozinha vegana chamada Oca Veg. E por fim, então a gente vai ter em breve um estúdio, ó, já tô entregando, um estúdio coletivo de tatuagem e piercing chamado Soro Soro. Que legal! Então, assim, quando a gente tiver já uma data de inauguração, quero que vocês sejam os primeiros a saberem, quero trazer esse pessoal, esse povo muito legal, positivo, proativo aqui para o nosso programa. Enfim, tá? Então, a gente em breve vai estar aí compartilhando com vocês os rumos da Bicicletaria Cultural, que está com seus 11 anos de jornada, né? Bom, também eu participo de uma rede de prefeitas da bicicleta. Então, eu sou uma prefeita da bicicleta aqui em Curitiba, a primeira prefeita na cidade. E a gente faz parte de uma organização internacional que tem sede na Holanda, se chama Bikes. Então, para que que serve? É uma rede de trocas de experiências, de articulação de pessoas que têm projetos sobre ciclomobilidade na sua cidade. E aí tem um site que é maravilhoso, deixa eu só confirmar aqui qual que é o site, porque só para não falar besteira, que é internacional, e lá vocês conseguem ter assim, ter uma noção do alcance, é bikes.org. Então, bikes é BYCS.org. Aí você tem uma noção de todos os alcaldes ou prefeitos de sua cidade representando, e muito bem representando, a bicicleta no mundo, tá? Então, é super legal, a gente troca bastante. Em suma, o que a gente faz é apoiar e promover projetos que ampliam a ideia sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta. Pois bem, meu pessoal, então a gente está agora rumando para a transição de 2022 para 2023, e aí chega a hora que a gente faz um balanço, né? E aí a gente se pergunta o que é importante afinal. Deixa eu fazer uma conexão aqui com o pessoal do Instagram. Pessoal do Instagram, saiba o que está rolando aqui. Deixa eu chamar a galera aqui. Vamos lá, vamos entrar também pelo Instagram, né, pessoal? Então, assim, o que acontece, né? Quando a gente faz a transmissão pelo Instagram, algumas pessoas conseguem acompanhar, porque já sabe como é que funciona o programa. Quando tem entrevistados e convidados, às vezes as pessoas não estão aqui do meu lado. Então, o microfone da transmissão do Instagram não capta aquilo que sai da rádio. Então, às vezes, essa transmissão aqui no Instagram fica parada, fica difícil de acompanhar, porque está rolando um outro conteúdo paralelo, que é quando está sendo veiculado pela rádio. Então, o pessoal fala: poxa, faz de um jeito que no Instagram a gente também consiga acompanhar. Então, o que eu vou fazer por enquanto nessa transição, tá todo mundo em transição para 2022, 2023. E aí, nessa, a gente faz os balanços e acha ali forças e algumas coisas, né? Então, vamos achar ali um equilíbrio, tá? Então, aqui no Instagram a gente vai pegar trechos do programa, só que estamos ao vivo, tá bom? Então, quem quiser participar aqui no Instagram da rádio, do canal da Bicicletaria Cultural, tá muito bem-vindo. Parabéns, então, você que está aqui com a gente, El Kut, profeta. O link aqui que está aqui com a gente acompanhando, pode fazer seus comentários. Oi, Paula. Que a gente vai conseguir trazer aqui para o programa. Estamos todos ao vivo, tá bom? E hoje o assunto é: o que é importante para você quando a gente fala sobre bicicleta? Quando a gente fala sobre esses codinomes, tags, né, que podem representar a bicicleta, que é mobilidade sustentável, mobilidade ativa. O que que é importante para você ouvir e o que que é importante para você falar? É um programinha rápido que a gente vai levantar, então, opiniões, né, de algumas pessoas que estão aí no cenário do pedaleira. Bom, então, assim, como eu disse para vocês, eu, né, sou motorista também, além de pedestre, ciclista, enfim. Então, obviamente, eu sou motorista, né? Já tive meu carro. Nesse momento, estou sem carro, mas eu já tive meu carro. E eu também fiz um curso de reciclagem, né? Acho importante eu fazer essa apresentaçãozinha para vocês, diante do que eu quero trazer como algo importante para a gente falar nessa brisa que a gente está de conclusão de ano. Então, assim, o que é que me levou para um curso de reciclagem, né? Eu que também sou novinha aí. Estacionando no centro, assim, eu não vou jurar porque não preciso, tá bom? Mas a questão é: tive sim questões com o carro em relação a multas de estar estacionada num lugar e vencer o estar, no lugar que eu digo aqui no centro, porque a bicicletaria fica no centro. Então, pensa, a pessoa chega de carro, né, tem lá a sua necessidade, deixa na rua, mas a dinâmica da bicicletaria, quem vem aqui sabe, é extremamente dinâmica, intensa, exige da gente nossa atenção, fora que as pessoas que chegam aqui chegam com assuntos muito legais. Então, a gente mergulha no tempo da bicicletaria, que não é o tempo do estar. Então, várias vezes eu deixei passar. E foi um aglomerado de de momentos assim que me fizeram ter que fazer, então, o curso de reciclagem. Modéstia à parte, eu me considero uma boa motorista, respeito as regras de trânsito, acho que todo limite de velocidade tem um porquê, e né, a gente está sempre debatendo o trânsito, é o nosso pacto, o trânsito é a nossa aldeia, né, onde todos são corresponsáveis, e a gente precisa estabelecer um pacto e trazer... É trabalhar com confiança, senão as coisas podem ser muito, muito graves. Então, eu acredito muito nesse nosso sistema de que tem que prezar pela vida, né? Então, enfim, o que acontece é que eu fui fazer o curso de reciclagem, tá bom? E esse foi o motivo. Cheguei a 21 pontos. Gente, agora mudou tudo, né? A gente está saindo também transição desse governo que entendeu que essas regras, essas multas, estavam, sei lá, o que entendeu? Sei que aumentou a quantidade de pontuação, então um mau motorista, né, ele foi premiado a ter o dobro de sua pontuação, então pode continuar fazendo esses problemas. Então, atenção, não estou reclamando de ter feito curso de reciclagem, sabe? Eu só acho que eu não tenho o perfil que eu encontrei no curso que eu fiz. Qual o perfil que eu encontrei? Eu vi... E eu acho que quem fez, por favor, gente, quem fez curso já de reciclagem, estou aqui em Curitiba, né, quem está por aqui, eu acho que não deve ser muito diferente em outros estados, outras cidades, mas conta aí pra gente, nesse formato ainda, né, estabelecido, de ter que fazer uma reciclagem teórica, fazer prova, ter aula e tal. Então, conta pra gente como é que você viu esse cenário, como é que eram as aulas, porque, ó, o que eu vi foi um despreparo dos motoristas, tá? Em discutir as questões de trânsito. Então, o curso de reciclagem como um todo não era conduzido de forma a preservar a vida, a tratar de forma séria e grave, né, as questões que são necessárias para serem tratadas, tipo a limite de velocidade, quem pega o trânsito, quem pega o carro, se não empresta para filho, se não empresta para menor de idade. Algo que é gritante, assim, que é algo que eu acho que uma hora a gente vai virar a chave e vai dar risada ou achar que a gente era muito atrasado quando a gente fazia isso, que é o que a gente está fazendo nesse momento. Que é o quê? Você não pode estar dirigindo, você está lá fazendo curso de reciclagem porque você não pode estar, né, dirigindo, tá a sua carteira recolhida e tal. Enfim, hipocrisia, né, gente? Só que, assim, o pessoal vai para o curso de reciclagem dirigindo, né, e todo mundo... faz assim, fecha os olhos como se não estivesse sabendo de nada. Estacionam na frente da escola que está fazendo o curso. É assim, algo que você até se pergunta, mas sou eu que estou errada, né? Não é possível, o que está acontecendo? Então, isso são coisas que acho que viram charges. Provavelmente, assim, pode ser uma ilustração não bela do nosso sistema aí de reciclagem. Então, assim, ele é necessário, ok? Vamos deixar aqui um adendo, tá? O curso de reciclagem, eles são necessários. O que eu estou denunciando, acho que é essa a minha fala, o que eu estou denunciando é o quanto existe a necessidade de que ele seja um pouco mais... quanto ele reforce ainda mais a sua missão de fazer mesmo a reciclagem, de reorganizar, né, os motivos que levam... um motorista a gerar suas multas e fazer a pontuação que pode caçar sua carteira. Mas foi isso, né, que eu vi, assim, uma necessidade de reforçar ainda mais a qualidade do ensino, da mensagem, da corresponsabilidade que a gente tem no trânsito, tá? Então, eu não vi isso muito generalizado, assim, na turma. E o que eu vi era piada sobre velocidade. Então, assim, uma placa de 30 km por hora era piada. Um total descrédito nas regras, então acho que uma necessidade de que os instrutores sejam extremamente pacientes, mas ao mesmo tempo que eles também reforcem e levem com uma seriedade de, olha, não pode, isso aqui não é engraçado, isso aqui gera, pode gerar agravamentos, então deboche, zero empatia, então pensa que as pessoas que estão lá no curso de reciclagem são pessoas que provavelmente geraram algum tipo de colisão e ela pode ter sido fatal, certamente numa turma tão extensa tem, e como é que é lidar com isso, assim, né? Aqueles que ficam, como carregar essa corresponsabilidade e como a sociedade deve cobrar desses agentes uma mudança de comportamento. Pois bem, Então, assim, acho que é um grande trabalho desses instrutores, né? Um trabalho ainda que tem que ser feito. O que parecia para mim, tá, na experiência que eu tive, e reforço, gente, eu não acho que foi uma experiência muito isolada, tá? Acho que isso é bastante comum, até porque o padrão dos instrutores, né, são os mesmos, assim. Tive aula com mais de um instrutor para fazer esse curso, você tem que fazer com mais de um instrutor. Então parecia que a gente estava naquela escolinha do professor Raimundo, sabe? O comediante Chico Anísio. Parece que as pessoas queriam reviver isso, de uma forma, acho que, bastante imatura. Bom, o que eu trago aqui é essa questão de que a gente precisa levar um pouco mais a sério esse cenário. De que o curso de reciclagem é necessário e, mais do que necessário, ele precisa ser revisado, tá? Não estamos satisfeitas com o curso de reciclagem. Porém, nada é falado sobre a vulnerabilidade do pedestre, a vulnerabilidade do ciclista. E por que que eu estou trazendo isso agora? Então, tem um outro ponto que eu quero trazer em relação a essa questão, é que a gente está chegando no final do ano. A gente está chegando perto das datas que são feitas as campanhas, né, de consciência, também são as celebrações que todo mundo bebe, são eventos que acontecem de noite. Então, é curioso que nesse curso, inclusive, um ponto positivo que eu vou trazer agora é que eram apresentados campanhas, né, propagandas internacionais que não podem ser veiculadas no contexto, na TV aberta brasileira, porque elas são muito chocantes, porque elas geram um impacto emocional muito grande. Entende-se que o povo brasileiro não se comunica dessa forma. E eu não sei se eu questiono isso, não sei bem qual é a melhor forma, mas acho que as campanhas atuais de trânsito não estão nem nos pés daquilo que deveria ser feito, que é cobrar responsabilidade e falar de uma forma mais séria. Eu fiz, por exemplo, nesse ano de 2022, né, lembrando aí, fazendo uma retrospectiva, aproveitando que a gente está num programa de temas que resgata aí nosso balanço do ano. Eu fiz em 2022, em maio, né, que é quando é lançada a campanha nacional de Maio Amarelo, né, de segurança no trânsito. E se aqueles que puderem e quiserem saber mais, eu fiz uma performance tanto aqui na rádio quanto na Assembleia, quando fui convidada para participar da audiência pública falando sobre segurança no trânsito. Eu fiz uma performance falando que o Maio Amarelo só é possível se não existir uma gota de sangue, se não houver nenhum tipo de dano, de raspão, de prejuízo para um pedestre, para um ciclista, que são os mais vulneráveis. Havendo uma gota de sangue, já não é mais maio amarelo. Então, é esse o momento do final de ano, que eu acho que seria nosso segundo momento. Fora o maio amarelo, né, tem suas razões para gerar uma campanha de consciência no trânsito, não beba, né, dirija com cuidado. Não use seu carro se você quiser festejar e usar bebida alcoólica e outras drogas. Tem que agir com consciência e, para isso, tem que mudar o comportamento padrão, né? Então, é esse momento que a gente tem para fortalecer as campanhas de consciência e a mudança de comportamento a fim de gerar uma sociedade mais segura. E onde a gente estabeleça relações de confiança, né, nessa nossa grande arena que eu costumo falar, que é o trânsito. Então, tá aí um assunto que eu gostaria de trazer, que é urgente, que acho que é do momento, sabe? Do momento do final do ano. E fazendo um acréscimo ao que está acontecendo agora, estava pesquisando aqui na internet e, mais uma vez, eu vi uma ação da União dos Ciclistas do Brasil fazendo, até quero convidar vocês aqui a darem uma olhada, no site uniãodeciclistas.org.br, uma carta. Então, a gente está aqui com uma carta, uma nota pública sobre o curso de formação de condutores proposto agora pela UCB, União dos Ciclistas do Brasil. Então, o que que a gente entende? Que a gente está falando de uma fração dos vulneráveis, dos grupos vulneráveis do trânsito, mas vamos pensar aqui não é só porque você está no carro que você não é um grupo vulnerável, né? É, e vamos pensar também que nem todos da sua família dirigem. Se você tem filhos, não são eles que dirigem. Logo, em algum momento que descem do carro, são pedestres. Então, vamos pensar que a gente está falando de um todo, né? E o curso de formação de condutores precisa de uma revisão, precisa de uma reorganização, né? De um investimento para uma atualização, mas não é o que foi proposto atualmente, não é a retirada da parte prática do curso de formação de condutores, né? Então, assim, ó, tá aqui escrito na carta, é necessário que o procedimento evolua e que não seja precarizado, tendo em vista que, inclusive, o Brasil está em vias de implementação do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, o PNA Trans. Tá? Então, tem uma nota pública aqui chamando a atenção e fazendo agora um adendo ao que eu já estava dizendo para todos aqui. É, existe uma proposta, como é que é a possibilidade? Onde é que é? Uma proposta de lei? É, do fim da obrigatoriedade do curso teórico no processo de formação de condutores. Pessoal, é no momento teórico, né? Não é no momento da direção, mas é no momento teórico que você constrói os conceitos, que você debate as suas experiências e que você troca, né, no caso, as experiências. Então, não é limando essa oportunidade de passar conteúdo e de estabelecer uma sensibilização que a gente vai estar tratando de algum avanço, né? Então, tá aqui uma proposta do Conselho Nacional de Trânsito, que não passou pelo aval da atual composição das câmaras temáticas. Então, assim, é inaceitável e está aqui, então, trazendo no site União de Ciclistas do Brasil mais informações sobre isso. É assim que eu comecei, então, esse primeiro bloco do programa Pedaleira, chamando na chincha mesmo um dos temas que são importantes agora no final do ano, tá? A gente continua, então, o programa de hoje falando sobre o que é importante a partir, então, do nosso intervalo. Vou chamar, então, rapidinho nosso intervalo. Matuta aí, vê o que eu falei, né? Ninguém é santo, mas a gente tem muito que evoluir e não é limando as coisas do caminho que a gente vai resolver muita coisa, principalmente a oportunidade de diálogo e de conteúdo aí para a gente ter melhorias no trânsito. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco volta, tá?
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.